Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 5 da ordem de trabalhos. Agendamento de dois projetos de resolução do CDS-PP. Recomendo ao Governo que distribua as verbas pelas unidades que viram candidaturas aprovadas para a construção de novas camas, por forma a não perder os fundos por incumprimento das metas. E recomendo ao Governo que atualize os valores dos apoios a pagar às unidades de cuidados continuados integrados. E depois mais iniciativas de outros partidos. Começa então o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Tem até, penso que espero, 4 minutos. Agora está correto. Tem até 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os cuidados continuados são uma resposta essencial no apoio à saúde e no apoio social a quem precisa e está numa situação de dependência que não lhe permite ter autonomia para viver sem estes cuidados. Acontece que o país definiu uma rede nacional de cuidados continuados integrados e definiu objetivos para essa rede nacional de cuidados continuados integrados que não cumpriu. Definiu objetivos que não conseguiu atingir e, principalmente, tem obrigações para com os cidadãos que não conseguiu também cumprir. Isto é algo que o CDS foi denunciando, mas que encontrou recentemente eco numa auditoria promovida pelo Tribunal de Contas, que claramente diz aquilo que é a situação atual da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Vamos então ao relatório do Tribunal de Contas. Diz o Tribunal de Contas que o desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados está aquém das metas de cobertura traçadas quando foi lançado, em 2006. E essa concretização deveria ter acontecido 10 anos depois, em 2016. Já passaram quase mais 10 anos depois da data para a qual os objetivos foram definidos e continuamos, como país, a não atingir estes objetivos. Por outro lado, também o relatório do Tribunal de Contas diz que a procura por cuidados continuados, que infelizmente foi aumentando, não teve resposta também no redimensionamento da rede. Por outro lado também, e há um dado que é muito relevante, a insuficiência da resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é a principal responsável por aquilo que se chama normalmente de internamentos sociais nos hospitais, ou seja, doentes que clinicamente têm condições para ter alta, mas que não têm essa alta e continuam nos hospitais numa situação que não é desejável para si, mas que não, também não é desejável para a gestão das próprias camas hospitalares, porque não têm condições sociais para poder ir para a sua casa e não têm resposta na Rede Nacional de Cuidados Continuados para que possam aí encontrar uma solução. Depois, diz também o Tribunal de Contas que o desenvolvimento da rede não existiu com uma avaliação do seu modelo de financiamento e do seu modelo de desenvolvimento e que, portanto, se foi desenvolvendo sem que esta avaliação fosse feita. Perante isto, o que fez o Partido Socialista enquanto governou? Fez muitas promessas, sucessivas promessas, incluindo na voz do Primeiro-Ministro. Acontece que apenas num dos 8 anos de governação do Partido Socialista, o financiamento à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados cumpriu aquilo que a própria lei define. E que durante 8 anos, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados não teve qualquer atualização de valor. Ou seja, neste momento a situação é a seguinte: nós temos camas a menos, temos resposta insuficiente, temos os hospitais sobrecarregados com internamentos que já deveriam ter correspondido a altas e temos instituições que gerem estas unidades completamente asfixiadas porque não tiveram atualização do valor por cama, não têm condições para suportar os custos e tiveram também no PRR uma resposta mal gerida pelo governo anterior, com concursos lançados tardiamente, com avaliações mal feitas e, portanto, neste momento não só não têm da parte do Estado o financiamento corrente devido, como não têm financiamento para aumentar a resposta. É por isso que o CDS apresenta um projeto para atualizar os valores e outro projeto para redistribuir as verbas do PRR, para assim podermos, de uma vez por todas, ter uma rede nacional de cuidados continuados integrados digna e que dê resposta às necessidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora não tenha depois tempo para responder, tenho um pedido de esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que será feito pela Sra. Deputada Susana Correia. Tem até 2 minutos para fazer o pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, embora não tenha tempo para responder, certamente não faltarão oportunidades e eu vou começar já pelas perguntas que temos para lhe colocar. O CDS apresenta uma recomendação com a atualização dos valores a pagar e já fixa esses valores, bem diferente da proposta que apresentou juntamente com o PSD em sede do Orçamento de Estado para 2025 e, portanto, desde já a pergunta que lhe faço é o que é que fica na eventualidade da proposta que foi aprovada em Orçamento de Estado, que é bem diferente desta que é apresentada pelo CDS, ou esta que agora é apresentada, efetivamente perde aqui alguma validade. E também uma segunda pergunta é, tendo em conta toda a importância que o Sr. Deputado teve a oportunidade de desenvolver na sua apresentação, onde é que fica esta área no plano de emergência e transformação da saúde apresentado por este Governo? Em 5 eixos tão importantes a desenvolver estruturalmente na área da saúde, a área dos cuidados continuados integrados não é referenciado neste plano. E já agora, Sr. Deputado, o CDS, quando fala de saúde, usa muito a receita de que o Partido Socialista nunca nada fez e às vezes até comete algumas inverdades, como cometeu no último anterior debate sobre a questão dos enfermeiros, de que desde 2009 não se mexia na carreira dos enfermeiros. Portanto, Sr. Deputado, repor a verdade que efetivamente muito foi feito, há 8 portarias de atualização de preços e até de preços extraordinários que podemos distribuir e já agora, Sr. Deputado, sobre alargarmos a rede dos cuidados continuados, há uma verdade que nós sabemos e o Sr. Deputado pode replicar. Por exemplo, a passagem do Hospital de São João de Madeira para a Misericórdia, tínhamos ali uma grande oportunidade de uma rede de cuidados continuados, em vez de tirarmos os recursos do Serviço Nacional de Saúde que lá estão instalados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação de iniciativa legislativa por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Silva. Tem até 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. Discutiram e aprovaram a eutanásia com entusiasmo, mas continuamos a deixar doentes a morrer sem cuidados. Onde está esse entusiasmo quando se trata de garantir que ninguém passe os seus últimos dias em sofrimento? Mais de metade dos doentes que precisaram de cuidados paliativos morreu sem ter acesso a uma vaga. Mais de 70% não teve assistência em tempo útil. No caso das crianças, esse número sobe para 90%. E o que acontece a estas crianças? São deixadas a sofrer em casa porque os pais não têm alternativa, são internadas em serviços que não estão preparados para as cuidar, são forçadas a lutar contra a dor permanente, sem alívio. Senhoras e senhores deputados, há algo pior do que ver uma criança a sofrer sabendo que podíamos fazer mais? A Rede Nacional de Cuidados Paliativos é uma promessa repetida e nunca cumprida. Temos menos de metade das camas recomendadas, menos de metade da dignidade que os portugueses merecem. E enquanto isto, há doentes que passam os seus últimos dias em corredores de hospitais, sem alívio, sem humanidade, sem nada. Chega de desculpas. O próprio Governo já reconheceu que ficámos para trás. Mas dizer isto não chega. Dizer que é preciso mais investimento não chega. O que faz a diferença são soluções concretas, não são palavras vazias. E por isso, o Chega é o único partido que hoje apresenta um projeto de lei e não apenas recomendações. E o que é que propomos? Algo simples, justo e absolutamente necessário. 80 camas por 1 milhão de habitantes, porque ninguém deve morrer à espera. Fim das desigualdades regionais, porque os portugueses do interior não valem menos. Humanidade num SNS que abandonou os mais frágeis. Senhoras e senhores deputados, gastamos milhares de milhões para salvar bancos falidos, empresas públicas submersas em despesismo, perdemos 20 mil milhões todos os anos para a corrupção. Mas quando se trata de garantir que ninguém morre sozinho e em sofrimento, dizem-nos não há dinheiro? Hipocrisia, meus senhores. Um país que abandona os seus doentes não é um país civilizado, é um país falhado. E não conseguimos garantir dignidade àqueles que mais precisam. Se não o fizermos, falhamos como sociedade. Relembro-vos, para terminar, também nós, aqui hoje, teremos o nosso último momento final. Reflitam. Muito obrigada.
Para a apresentação de iniciativa, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço ao CDS o agendamento deste debate, mas não deixa, no entanto, de ser curioso que, quando falamos em robustecer o SNS, tantas vezes fechem os olhos àqueles que tentam privatizar o mesmo, e também o mesmo dizer em relação à intervenção do Chega, porque confundem não só a questão da lei de eutanásia com os cuidados continuados, quando o debate que aqui temos que fazer é um debate sério em torno do desinvestimento que tem existido em todas estas políticas. E no que diz respeito à rede de cuidados continuados, e escusam-me de se exaltar aí na ala da direita, em particular, daqueles que de alguma forma fecham os olhos à tentativa de pauperar o SNS, de facto continuamos a verificar que, passados 19 anos, os compromissos que foram assumidos pelos sucessivos governos têm ficado na gaveta. Continuamos a ter, não só, e estamos longe de atingir as 52 equipas que era suposto existir, as 4.774 vagas a menos do que estava prometido, e por isso temos ainda um longo caminho perante a incapacidade de resposta que existe neste momento e que não deve ser desvalorizada. Nesse sentido, o PAN vem hoje a jogo com um conjunto de medidas, desde logo a par da atualização dos valores dos apoios a pagar às unidades continuadas integrados, a fixação de tempos máximos de resposta no acesso a estes cuidados, e achamos que se deve ir além disso. Achamos, precisamente, em linha com o que recomendo ao Tribunal de Contas, que deve ser feita uma revisão do modelo de funcionamento e financiamento da rede, reiterando assim o compromisso assumido pelos vários governos com o setor social e solidário e garantindo a valorização da qualidade dos cuidados prestados e os resultados alcançados também e a eliminação das assimetrias regionais existentes. É que, senhoras e senhores deputados, no interior do país não há entidade privada, muitas das vezes, que assegure estes mesmos cuidados. E por isso mesmo estas propostas que devem assegurar a eficiência da despesa pública com saúde e garantam a coesão territorial devem ser, sobretudo, respostas e propostas que contribuem para robustecer o Serviço Nacional de Saúde, sem prejuízo de criarmos protocolos e parcerias, que aí sim o PAN não tem preconceito ideológico quanto a isso, mas que garantam cuidados de saúde humanizados e, acima de tudo, centrados no utente. Porque desafio as senhoras e senhores deputados a irem ao interior ver se de facto é lá que as pessoas têm estes apoios, porque uma coisa, e não podemos confundir, é a ação social, outra coisa é a privatização e a pauperização.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação de iniciativa legislativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, tem até 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, existe um problema em termos de falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, mas entendemos que existe um problema muito específico no que diz respeito à oferta pública de cuidados continuados. A Rede Nacional prevê que esta existência promova a melhoria das condições de vida e do bem-estar em situações em que as pessoas estão em dependência através da prestação de cuidados continuados, sejam eles nas unidades de convalescença, nas unidades de média duração ou nas unidades de longa duração e de manutenção. Sabemos que são situações diferentes, em que há níveis diferentes de dependência, mas são situações em que, de facto, têm que se reunir as condições para que as pessoas possam ser cuidadas quando não podem sê-lo no domicílio. No caso dos cuidados de longa duração, além dos cuidados de saúde, sabemos que esta rede promove também cuidados sociais. E é por isso que precisamos de garantir que a resposta chega e que a resposta é suficiente, porque são uma resposta complementar